ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro com nuvens, a temperatura é de 20 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 12 de julho de 2017. As novas leis do trabalho. O Senado aprova texto da reforma trabalhista que altera pontos importantes da CLT. As novas leis para os camelôs. Abertura de vagas para ambulantes em shoppings populares pode ser votada hoje na Câmara Municipal. Incentivo à ciência. Conheça o trabalho do Instituto Serra Pilheira, primeira entidade privada de fomento à pesquisa. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
O projeto de lei que altera a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, foi aprovado nesta terça-feira em sessão tumultuada no Senado Federal. Em acordo com os senadores, agora o Palácio do Planalto promete fazer alterações no texto antes da sanção. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que os deputados não vão aceitar essas mudanças. As informações a gente confere agora com a repórter Aliciane Gonçalves. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. O projeto de lei número 38/2017, que faz a chamada reforma trabalhista, foi aprovado pelos senadores por 50 votos favoráveis, 26 contrários e uma abstenção. A sessão começou muito tumultuada. Um grupo de senadoras ocupou a mesa do plenário por 7 horas. Apenas à noite a discussão do projeto começou. A lei segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. A reforma altera a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em vários pontos. As alterações dão maior liberdade para que patrões e funcionários negociem diretamente. Agora, convenções e acordos coletivos passam a valer mais que a lei em inúmeros pontos, entre eles jornada de trabalho, banco de horas, plano de cargos e salários, modalidade de trabalho e jornada em ambientes insalubres. A reforma também deixa claro os pontos que não vão poder ser negociados, como salário mínimo, 13º, licença maternidade e normas de segurança e saúde do trabalhador. A expectativa dos setores ligados ao empresariado é que as mudanças tragam segurança jurídica aos acordos que já são firmados com os sindicatos, já que não vão mais correr o risco de serem invalidados pela justiça. O presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Osmani Teixeira de Abreu, defende que a nova realidade pode se traduzir em mais investimentos.
Qualquer investidor precisa de um mínimo de garantia. O empregador sabendo que você agora pode negociar, o que você pode negociar? Que as aventuras na Justiça do Trabalho deverão acabar, vai haver responsabilidade das partes. Você se sente em condição mais de investir seu dinheiro em alguma atividade produtiva. É nesse sentido que nós entendemos que ela vai possibilitar a geração de emprego.
Nessa segunda-feira, Vinícius, 14 entidades já tinham divulgado uma nota criticando o texto aprovado ontem pelos senadores. Entre as instituições estão a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público do Trabalho. A nota diz que o texto da lei, né, está cheio de inconstitucionalidades. Uma das principais críticas é exatamente em relação à prevalência dos acordos coletivos sobre a lei. Segundo a nota, isso contraria a Constituição Federal. Na avaliação do juiz do trabalho e professor de Direito da PUC Minas, Vicente de Paula Maciel Júnior, os trabalhadores vão ser os mais prejudicados com a reforma. Segundo ele, o governo federal tenta solucionar um problema, mas erra na estratégia.
Se você tem um empregado doméstico que trabalha para você, você paga ela salário, 13º, férias, você não tem problema algum e acha justíssimo pagar isso. O que você não concorda e acaba achando caro é você pagar o INSS, Fundo de Garantia e uma série de impostos que você sabe que não vão reverter para aquela pessoa. Então o problema é tributário, ele não é trabalhista. Qual que foi o foco dos empresários? Vai sobrar para a parte fraca, os trabalhadores.
Outras mudanças feitas pela reforma mexem em pontos como jornada de trabalho. Agora pode ser de até 12 horas, com 36 horas de descanso. Isso respeitando o limite de 44 horas semanais, acrescidas ou não, de 2 horas extras. Outro ponto que mudou foi relativo ao descanso. O período mínimo passa de 60 para 30 minutos. Alguns temas entram na legislação pela primeira vez. A reforma regulamenta, por exemplo, o home office, que é o trabalho remoto, e regulamenta também o trabalho por período, chamado de trabalho intermitente, onde o contratante e o empregador combinam a quantidade de horas de serviço. Alterações ainda em relação ao imposto sindical, que deixa de ser obrigatório. A reforma entra em vigor 120 dias após ser sancionada pelo presidente. Michel Temer negociou com os senadores a aprovação da lei sem alteração para evitar justamente que ela precisasse ser apreciada novamente pela Câmara dos Deputados. Ele se comprometeu a mudar alguns pontos através de vetos ou medidas provisórias. As mudanças seriam principalmente sobre jornada intermitente, tributação de empresas de terceirização e trabalho de mulheres grávidas e lactantes em ambientes de insalubridade. Mas na madrugada de hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, usou sua conta no Twitter para dizer que os deputados não vão aceitar nenhuma mudança na lei. Lembrando que quando o presidente edita uma medida provisória, Vinícius, essa precisa ser aprovada pelo Congresso em até no máximo 120 dias para que continue valendo. E o Congresso também tem o poder de derrubar vetos presidenciais. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Aliciane Gonçalves, pelas informações sobre a aprovação da reforma trabalhista. Deputados discutem neste momento o parecer do relator Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. As discussões podem se estender até sexta-feira, já que o presidente da comissão, Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas, não aceitou acelerar a fase de debates do processo. Neste momento, lá da discussão, sobre aí o relatório, discursa o deputado Alexandre Molon, da Rede do Rio de Janeiro. Ele afirma que o governo vai perder no plenário, que no plenário não se troca ninguém, já que ele está fazendo uma crítica aí às trocas que o governo está realizando dentro da Comissão de Constituição e Justiça nos partidos da base. É que alguns deputados eram favoráveis à continuidade da denúncia e o governo está aí fazendo essas trocas para poder obter maioria na CCJ. Ele também afirmou que a denúncia não se baseia em uma delação, mas em provas robustas, que há uma gravação de conversa criminosa, a filmagem, a mala de dinheiro e há dinheiro devolvido, o que provaria então o envolvimento aí do presidente no que está apresentado pela denúncia. Se for aprovado na CCJ na próxima sexta-feira ou quando estiver pronto para ser votado, há recomendação pela continuidade da denúncia, mas a decisão de fato sobre a continuidade ou não se dará no plenário da Câmara dos Deputados. Inclusive, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, fez um apelo para que a denúncia contra o presidente seja votada o mais breve possível. Ele disse que a denúncia é grave e que o Brasil não pode parar por causa da tramitação do processo. Maia é quem assumiria a presidência interinamente no caso de afastamento de Michel Temer por conta da continuidade da denúncia. Raquel Dodge, indicada pelo presidente Michel Temer ao cargo de Procuradora-Geral da República, é sabatinada, neste momento também, pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ela afirmou que o combate à corrupção seguirá como prioridade número um do Ministério Público Federal. Sobre o fato de não figurar em primeiro lugar na lista tríplice de votação entre os integrantes da Associação Nacional dos Procuradores da República, Dodge afirmou que qualquer um dos 3 integrantes na lista passou pelo escrutínio dos procuradores. Ela agora responde à pergunta do senador Humberto Costa. Ele perguntou sobre a questão da condução coercitiva, do instrumento de condução coercitiva, e ela disse que concorda com o instrumento, mas que ele tem sido usado de forma abusiva nas últimas operações. Para ser confirmada como Procuradora-Geral da República, ela precisa passar pela aprovação do Senado. As contas de 2016 do governador Fernando Pimentel, do PT, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Foram 4 votos a favor, um a favor com ressalvas e um pela reprovação das contas. O Ministério Público de Contas havia recomendado a reprovação, já que o Estado não conseguiu cumprir obrigações constitucionais com áreas como saúde e educação. A conselheira Adriene Andrade, relatora do processo de prestação de contas, votou pela aprovação, levando em consideração a crise econômica, o que para ela dificultaria para o Estado o cumprimento dos mínimos constitucionais. Para serem aprovadas, as contas precisam ainda passar pela Assembleia Legislativa.
De olho na cidade.
Projeto de lei que prevê a mudança de camelôs para shoppings populares deve ser votado na tarde de hoje na Câmara Municipal e ele é alvo de críticas. A rapidez da tramitação e a falta de alternativas são as principais reclamações de parlamentares e dos camelôs. Mais informações ao vivo com o repórter Samuel Souza. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. Parte do plano de revitalização do hipercentro, o projeto de lei 309/2017 prevê a mudança dos camelôs para shoppings populares. Na medida encaminhada pelo Executivo na semana passada, para ter direito a uma vaga, os comerciantes precisam ser cadastrados pela Prefeitura e o governo pode exigir frequência em cursos de capacitação profissional. O valor da taxa mensal dos boxes será subsidiado pela Prefeitura por até 5 anos, de maneira gradativa. O camelô que alugar o espaço vai pagar R$ 30,00 referentes aos 3 primeiros meses do contrato, com o restante sendo pago pela Prefeitura. O valor pago pelos comerciantes vai aumentar gradativamente até atingir o teto de R$ 1.600,00, somando os últimos 8 meses do contrato. Os camelôs criticaram as propostas. Segundo o representante dos camelôs cadastrados pela Prefeitura, Vera Lúcia Teixeira, a categoria apresentou alternativas para a Prefeitura que não foram ouvidas, como a criação de feiras nas ruas e a possibilidade de utilizar carrinhos de tração humana para vender os produtos. Para Vera Lúcia Teixeira, os espaços oferecidos pela Prefeitura são pequenos e não têm movimento comercial.
Carinho lá de 80 centímetros, tudo montuado um com o outro, você pode ir lá no shopping, você pode estar vendo, entendeu? Pessoas e mercadorias num espaço pequeno, vai acabar dando confusão. O shopping ainda está em construção, não tem comércio local ainda, entendeu? É uma coisa que estão replanejando. Tem um lojista que tem loja lá, o lojista, essa era 3 horas da tarde, o lojista não tinha vendido uma peça. Como que o camelô vai sobreviver lá dentro disso? Isso não tem lógica, não. Não tem nem cabimento. Você vai tirar uma pessoa que está no meio da rua, que de minuto em minuto ela vende uma bala, ela vende uma água, você colocar um cara para ficar o dia inteiro no shopping para não vender nada.
O projeto de lei ainda prevê incentivos para empreendedores que oferecerem vagas a preços mais baixos nos shoppings populares. Pelo texto, o empresário irá reduzir em 33% o valor do aluguel dos boxes e, em contrapartida, terá permissão de ampliar a área construída do imóvel ou construir em outro local do município. Vereadores da oposição criticaram a rapidez da tramitação da proposta na Câmara. Para Pedro Patrus, do PT, a questão precisa de uma discussão mais aprofundada, que não está sendo feita na casa. Na avaliação do parlamentar, o projeto transfere a responsabilidade de lidar com o problema dos camelôs para a iniciativa privada.
Na realidade, esse projeto ele não resolve a questão dos camelôs, porque ele, na verdade, institui uma operação urbana na cidade de Belo Horizonte. Ou seja, ele dá o direito de construir para os empresários construírem shoppings populares para colocar os camelôs. Isso, para nós, é muito complicado. Por quê? Porque a prefeitura ela está passando a questão dos camelôs para o privado. Né? Nós entendemos, por exemplo, que é muito mais uma questão de vontade política do executivo do que dar direito de construir para o empresário. Né? Eu acho que essa questão dos camelôs é uma questão do Estado, uma questão do poder público tem que resolver, uma questão de cidadania, uma questão social.
O líder do governo na Câmara, o vereador Léo Burguês, do PSL, rebateu as críticas dos parlamentares, afirmando que o governo está disposto a ouvir sugestões e que foi feito um acordo com os vereadores para aprovar o projeto em primeiro turno na tarde de hoje e realizar discussões de emendas para o segundo turno. Sobre as críticas dos camelôs, o vereador afirmou que os espaços inicialmente destinados aos camelôs nos shoppings populares são provisórios e que as dimensões dos boxes nos shoppings variam de acordo com os produtos comercializados. Ainda segundo Léo Burguês, a utilização das ruas do centro para a criação de feiras, uma das propostas dos camelôs, inicialmente está fora de questão.
Olha, nós estamos prontos para poder estar ouvindo, né? Agora, é importante a gente dizer que a gente quer deixar eles de maneira formal. Hoje, por exemplo, não existe essa possibilidade de colocação nesses lugares. E a gente também tem que pensar, é um comércio formal que está colocando, que está pagando imposto, que está pagando IPTU, que está pagando 13º, férias, com trabalhador de carteira assinada. Vai se montar exatamente em frente àquele comércio formal, uma pessoa que não vai estar pagando nada? Então, a gente também tem que pensar na justiça para os dois lados.
A expectativa é que o projeto de lei 309/2017 seja aprovado em primeiro turno hoje na sessão do plenário marcada para as 14h30. A votação do segundo turno deve ocorrer em agosto. Uma audiência pública para discutir a questão está prevista para a próxima quarta-feira, dia 19. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida do Contorno, no cruzamento com Nossa Senhora do Carmo, também na Nossa Senhora do Carmo, para quem vai ali para a Avenida do Contorno, vai encontrar também trânsito intenso. Na Avenida dos Andradas, no cruzamento com o Contorno, ali na Praça da Estação, no sentido hospitais, trânsito é intenso para quem segue pela Andradas, mas também para quem vai pegar a Rua da Bahia. E tem interdição na BR-381, altura do quilômetro 283, na cidade de Jaguaraçu. A pista está totalmente interditada para remoção de carreta. A previsão para a liberação é daqui a pouco, por volta de uma hora. Agora, 12h48, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano, falando sobre um projeto de lei que vai incluir a recuperação de bacias hidrográficas na lei de recursos hídricos. É já, já.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou CMG Baraneto e quero convidá-la para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. O programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 49.
Meio ambiente.
Projeto de lei em tramitação na Câmara quer incluir a revitalização de bacias hidrográficas entre instrumentos e objetivos da Lei de Recursos Hídricos. Na coluna de meio ambiente de hoje, o coordenador do projeto Manuelzão, professor Marcos Poliano, explica por que a aprovação da medida pode garantir maior cuidado com as bacias.
Só vou pedir para o senhor falar o nome para a gente modular a voz.
Marcos Vinícius Poliano.
Então tá ótimo. Vamos lá. Professor Marcos Poliano, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que inclui revitalização de bacias hidrográficas entre os objetivos da Lei de Recursos Hídricos. Inclusive foi aprovado um substitutivo de um deputado aqui de Minas, José Silva de Solidariedade, que estende para todos os rios, né, para todas as bacias hidrográficas, essa proposta de revitalização, que o projeto original trazia normas apenas para a revitalização da bacia do São Francisco. Professor, eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente de que trata a Lei de Recursos Hídricos e como que a inclusão desta proposta de revitalização das bacias, né, pode contribuir aí para garantir a qualidade, né, dessas bacias.
Boa tarde a todos. Num cenário político que a gente tem visto só notícias ruins, né, a possibilidade de termos uma proposta legislativa propositiva com essa discussão da revitalização é, para nós, uma grata surpresa. Né? Essa proposta parlamentar, ela já vinha sendo discutida, que é uma PL de número 2988 de 2015, e essa proposta, ela trabalhava mais a questão da implantação de um projeto legal, uma base legal à revitalização do São Francisco, né? Por uma observação, por um movimento que o deputado Zé Silva fez dentro da Câmara, ele estendeu esse projeto não só para o São Francisco, mas para todas as bacias hidrográficas. Dado que o problema da degradação ambiental dos corpos hídricos não é uma degradação só, exclusiva do São Francisco. Embora mencionando aqui que o São Francisco está absolutamente no estado crítico, né? Com vazões cada vez menores, é um rio nacional que está, vamos dizer, à beira da morte, né? Uma situação extremamente crítica. Então merece toda a nossa preocupação, a nossa discussão, e nós, nessa coluna aqui, há muito vemos alertando para a situação grave que o São Francisco vem atravessando. No entanto, o substitutivo, ele coloca como obrigação do Sistema Nacional do Gerenciamento Hídrico, em especial, atribui na 9.433 um poder importante aos comitês de ter projetos de revitalização. Então, assim, não basta só fazer gestão de outorgas e tudo mais, mas cada comitê vai ter, ou cada bacia, terá que ter um projeto de revitalização. O que é uma coisa que nós aqui em Minas, especialmente aqui, através do Projeto Manauzão, do Comitê da Bacia do Rio das Velhas, já vemos trabalhando historicamente. Então, de certa forma, a gente tem sido pioneiro já há alguns anos, né, pelo menos há 15 anos aí, de que essa ideia de revitalização tem que ser projeto realmente instituído dentro de cada comitê de bacia. Né? E aqui nós já estamos praticando isso, praticamos isso quando fizemos a meta 2010, 2014, e agora com o sequenciamento desse processo, que é o Revitaliza Rio das Velhas. Então a gente fica, de certa forma, gratos, entendendo que há muito estamos fazendo já esse processo. E só para ter uma ideia, o que obrigatoriamente teria que ter um projeto de revitalização? Como prioridade, você teria que ter implantação do zoneamento ecológico econômico, um programa realmente de controle de desmatamento e recuperação de área degradada, criação e implantação de unidades de conservação, especialmente no que estange a produção de água, universalização do serviço de saneamento básico, fomento ao reuso da água, né, controle de agrotóxicos e outros poluentes, monitoramento da cobertura vegetal nativa, em fomento à sustentabilidade socioambiental das atividades econômicas, ou seja, compatibilizar a economia com a ecologia, que é uma coisa que sempre fazemos aqui e colocamos aqui a necessidade de que a sociedade entenda que sem ecologia não tem economia, e a questão da crise hídrica está aí para mostrar isso. Então, eu acho que é um avanço, né? Esse projeto já está em estado bem adiantado de tramitação e ele tem sido aprovado em todas as comissões por unanimidade. Então, esperamos que em breve, né, essa seja realmente uma boa notícia a ser trabalhada dentro dos comitês de bacia, e que isso fomente cada vez mais as políticas públicas nessa direção.
Certo. Professor Marcos Poliano, então, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Okay. E até a próxima quarta com mais uma coluna de meio ambiente.
Um abraço a todos.
O projeto de lei 2988 de 2015 agora vai passar pelas comissões de finanças e orçamento e na de Constituição e Justiça em caráter terminativo, ou seja, se aprovada, já pode virar lei sem passar pelo plenário. A coluna de meio ambiente vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora, 12h56, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos ter uma entrevista com a coordenadora de pesquisa do Instituto Serra Pilheira, a primeira entidade privada de apoio à ciência.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h56.
SBPC na UFMG 2017. Reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Primeira entidade privada de apoio à ciência, o Instituto Serra Pilheira lança primeiro edital de chamada pública na próxima semana, durante a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ao todo vão ser contemplados 70 projetos de novos pesquisadores em várias áreas do conhecimento. A coordenadora de pesquisa do Instituto Serra Pilheira, Cristina Caldas, concedeu entrevista à repórter Maria Dulce Miranda sobre o assunto. É o que a gente vai acompanhar agora.
Converso agora com a coordenadora de pesquisa do Instituto Serra Pilheira, Cristina Caldas. Boa tarde, Cristina.
Boa tarde, Maria Dulce. Um prazer falar com vocês.
Bom, Cristina, primeiro eu gostaria de entender o que é a iniciativa do Instituto Serra Pilheira.
Bom, o Instituto Serra Pilheira é um fundo aqui, uma instituição privada, que nós estamos nos dispondo a doar recursos para pesquisa aqui no Brasil. Então, nós estamos organizados na forma de uma associação civil sem fins lucrativos, que vai financiar projetos de ciência e de divulgação científica. A nossa ideia, Maria Dulce, é exatamente ajudar a construir uma cultura de ciência aqui no Brasil, né? Então, para ser mais trazer um pouco de diversidade para o nosso sistema atual aqui de inovação, enfim, e trazer novas vozes e novos projetos, novas maneiras de investir em ciência também por meio de um fundo privado.
Uhum. Certo, Cristina, durante a reunião anual da SBPC vai ser lançado o edital da primeira chamada pública. O que é que dá para adiantar para a gente?
Pois é, eu vou dar um gostinho para vocês aqui do que vamos falar lá durante a SBPC no dia 19. Estamos todos super empolgados aqui com esse lançamento, que é um momento importante para o nosso instituto. E a ideia, Maria Dulce, desse primeiro edital é exatamente oferecer recursos para jovens cientistas. Então, essa que é o primeiro recorte desse nosso edital. Então, a gente está considerando jovens com uma idade científica, ou seja, os candidatos que apresentaram propostas têm que ter terminado o doutorado de 2007 para frente. Então, a gente está falando de idade científica e não idade cronológica, né? E as mulheres que tiverem filhos, que tiverem sido se afastados por um tempo, também a gente vai dar uma certa flexibilidade nessa data de término do PhD. Então, o foco é em jovens, e o que dá para adiantar também é que nós vamos usar um modelo que a gente chama de seed money, né? A gente vamos dar, durante um ano, um volume de até R$100 mil, para 70 jovens pesquisadores, e depois de um ano esses projetos serão reavaliados, e dependendo de como tiver sido o andamento, enfim, os resultados, nós vamos dar um aporte maior, de até R$1 milhão, para 10 a 20 projetos, esses primeiros 70 que foram agraciados. Então, esse modelo de seed money. Então, acho que esse que é o que dá para adiantar. A gente tem umas novidades que a gente vai compartilhar lá no dia para vocês. E, enfim, acho que é isso, Maria Dulce, que dá para falar por enquanto. O resto a gente fala lá fica um pouquinho em gosto de surpresa para vocês lá no dia 19.
Dá para adiantar para a gente as áreas de conhecimento que vão ser contempladas?
Então, as áreas que foi feito esse recorte das nossas áreas que o Instituto vai apoiar agora, que são ciência da computação, ciências da terra, ciências da vida, todas as engenharias, física, matemática e química. Então, essas são as áreas que o Instituto está focando agora, neste momento.
Certo. E o edital, ele tem algum tema central?
O recorte principal mesmo, Maria Dulce, é na comunidade de jovens cientistas, né, que nós acreditamos ser o futuro, que na verdade é o futuro da ciência do nosso país, né? Então, nesse primeiro momento do Instituto, como nosso primeiro edital, nossa aposta mesmo é nessa comunidade de jovens, mas não tem uma área, enfim, tem essas grandes áreas do conhecimento aqui que já são recorte, mas a ideia mesmo é apostar e estimular os jovens cientistas a fazer grandes e boas perguntas em suas áreas, né? Livres, não precisa necessariamente ser uma pergunta de ciência aplicada, enfim, a gente está valorizando tanto ciência básica quanto ciência aplicada. E, na verdade, o estímulo a você fazer uma grande pergunta interessante na área que você está fazendo agora. A ideia é estimular isso nesse grupo de jovens cientistas, em qualquer uma dessas áreas que eu citei anteriormente.
Certo, Cristina. E quais são as expectativas para essa primeira chamada pública?
Para a gente é tudo novo, né, Maria Dulce? Então, não sabemos ainda, a gente espera receber um grande número de propostas. Estamos, não tem muito ainda noção do se vamos receber do volume, enfim, ainda é novidade para a gente, mas a nossa expectativa mesmo é conhecer o que os jovens cientistas, onde eles estão atuando, as áreas que são preferenciais, enfim, como que é a distribuição geográfica desses nossos jovens cientistas também, áreas preferenciais. Então, acho que como uma maneira de começarmos o Instituto Serra Pileira começar a se aproximar dessa comunidade jovem, e daí podem surgir outros projetos, outras ideias. Então, a gente estamos animados em poder oferecer essa primeira aproximação a essa comunidade e apoiá-los por meio desse edital, e já abrindo a possibilidade de conhecer um pouco melhor as áreas que esses jovens estão atuando agora.
Tá certo, Cristina. Eram essas minhas perguntas. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, é só isso. A gente está, enfim, estamos animados aqui com esse momento importante para o nosso Instituto, e estamos também ansiosos para compartilhar com vocês algumas das novidades aí no dia 19.
Certo, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Obrigada, Maria Dulce. Um ótimo dia para todos vocês.
E para a senhora também, uma boa tarde.
Obrigada, boa tarde. Tchau, tchau.
O lançamento oficial da primeira chamada pública do Instituto Serra Pileira vai ocorrer no dia 19, à 1 da tarde, na sala 1070 da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, no campus Pampulha. A programação completa da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência está disponível no site www.sbpcnet.org.br/Belo Horizonte.
Cultura.
Ação Gererê é a campeã do grupo especial do concurso de quadrilhas do Arraial de Belo Horizonte, encerrado no último domingo. A apuração foi feita ontem. O grupo foi o último a se apresentar e prestou homenagem aos 35 anos do Grupo Galpão, recriando a montagem histórica de Romeu e Julieta. A agremiação alcançou 100 pontos e leva prêmio de R$14 mil. As quadrilhas Fogo de Palha e Fulô de Laranjeira ficaram com 99,9 pontos cada. O desempate veio pelo critério do conjunto, o que deu a Fogo de Palha o vice-campeonato. Pela primeira vez, o Arraial de Belo Horizonte integrou as festas já tradicionais dos bairros ao concurso de quadrilhas na Praça da Estação. A maior parte das festas da cidade ficou concentrada nas regiões Centro-Sul e Nordeste, segundo a Belotur. 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Nós também estamos nas redes sociais, no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, Samuel Souza, Leonardo Crisóstomo, João Pedro Viegas e Maria Dulce Miranda. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.